Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil, divertido, para ensinar você a cuidar melhor do seu dinheiro. Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, se endividaram em média 39 milhões e meio de reais por dia, gente, entre janeiro e maio, levando em consideração, né, também os fins de semana e feriados. No total, os segurados da Previdência tomaram 5,9 bilhões de reais em crédito consignado nos cinco primeiros meses do ano e já devem 122,1 bilhões de reais aos bancos nessa modalidade de financiamento, conforme dados do Banco Central. É para falar sobre as dívidas dos aposentados que nós convidamos mais uma vez o economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo mais uma vez ao Em Boa Companhia, meu caro.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte da Inconfidência, Educando Seu Bolso. Prazer estar aqui mais uma vez. Pedro, são 39 milhões por dia?
Pois é, Fred. É um valor muito alto. É claro que somaram todos os empréstimos, as dívidas dos aposentados. Mas imaginar que esse valor sobe 39 milhões por dia significa que muita gente está entrando num barco que pode estar furado.
Tem milhões e milhões de brasileiros, principalmente servidores públicos e aposentados do INSS, pendurados nessa modalidade de dívida, né, de endividamento, de crédito, chamada crédito consignado. Só para quem está ouvindo a gente e não está ainda certo do que nós estamos falando, o crédito consignado é aquele que tem as parcelas descontadas no salário ou, no caso do aposentado, no provento de aposentadoria.
Então, eu posso pegar quanto, Fred, de empréstimo consignado? Porque se eu ganho, por exemplo, um salário mínimo na minha aposentadoria, aí eu pego um empréstimo consignado, aí eles vão descontar nessa minha aposentadoria direto lá, né, aquele dinheiro certo. Por isso que a taxa de juros é menor. Isso. Mas eu posso pegar quanto?
Você pode pegar um montante que represente, cujas parcelas, ou seja, prestações de pagamento desse crédito, represente no máximo 35% da sua renda. Então, o salário mínimo está aí por volta de mil reais.
Uhum. Então, 350.
350. A parcela, não é 350. A parcela mensal pode chegar até 350. Mas como esse crédito pode ser tomado por prazo muito longo, 8 anos, 9 anos, então só assim, esticando esse crédito, né? Já houve um limite de prazo e eles estão esticando isso aí. Então, isso pode dar uma dívida, você imagina, 8 anos, né, sei lá, daí 40, 50 mil reais, você consegue, às vezes, tomar com uma renda muito, muito baixa.
Fred, agora uma dúvida que me passou aqui pela cabeça. É, tudo bem que é um empréstimo, creio que as financeiras, o governo e tal, sabem que é um dinheiro certo, né, porque vai descontar direto ali da folha de pagamento da pessoa, mas e se a pessoa pega um empréstimo por longo período, mas é uma pessoa mais idosa, a morte, por exemplo, dessa pessoa que fez um empréstimo, se ela morrer, a dívida passa para outra pessoa, quem emprestou fica no prejuízo?
Não, existe um seguro associado à operação, que é o seguro de morte e invalidez permanente, que quita a obrigação no caso de falecimento ou
entendi.
Invalidez. Esse seguro, inclusive, está incluído nos custos que o aposentado pensionista do INSS paga, né, quando vai tomar um crédito desse. Tá? Então, é preciso ficar atento não só àquela taxa de juros nominal, que muitas vezes é o que as pessoas olham quando aceitam uma proposta dessa de um pastinha, de um correspondente bancário, mas também há outros custos associados que vão ser incorporados aqui naquele famoso, aquela siglazinha que a gente vive repetindo aqui, que é o CET, né? CET, custo efetivo total. Tá? Então, assim, esse é um dos primeiros esclarecimentos que a gente tem que fazer aqui para o nosso ouvinte. Geralmente, o consignado é a dívida mais barata que você pode tomar. Tá,
2% ao mês, segundo o Banco Central?
Às vezes, na média, tá? Exatamente, por aí. Então, você imagina, não é fácil você conseguir um crédito de 2% ao mês. É fácil, porque...
O cartão de crédito é muito mais caro que isso.
O cartão de crédito é mais caro, o cheque especial é bem mais caro, o crédito pessoal, aquele que está disponível na maquininha automaticamente, ou no caixa automático, por exemplo, que você consegue, no seu aplicativo de celular, tomar rapidinho e botar o dinheiro na conta, também é, sei lá, 3 vezes mais caro do que isso aí. E esse é um crédito fácil, porque você consegue... Para quem está nessas categorias, quem é aposentado, quem é servidor público ou quem é funcionário de uma empresa privada mesmo, há crédito consignado para funcionários da iniciativa privada, cujo empregador estabeleceu um convênio com determinado banco. Então, depende, não é qualquer empresa privada, depende do seu patrão, do seu empregador, da empresa na qual você trabalha, ter criado um convênio com um banco de consignação. O que é consignação, mais uma vez? É o desconto no holerite, né? No pagamento, na folha de pagamento, do valor já da parcela para pagamento do empréstimo.
Agora, mesmo essa taxa sendo mais barata, Fred, a inadimplência nessa modalidade cresceu entre junho do ano passado e maio desse ano. Passou de 1,9% para 2,1%. Ou seja, mesmo pegando empréstimo com baixa taxa de juros, as pessoas não têm dado conta de pagar.
O crescimento existe, mas ele é pequeno, e ele é menor do que em outras modalidades. Eu acho que isso aí é muito fruto da situação do país. E eu acho que a parte mais interessante dessa notícia que você buscou, Pedro, é justamente o volume de crescimento dessa dívida. Ela continua crescendo, cresceu, salvo engano, 12% ou 13% nos últimos 12 meses. Uhum. Né? E junto com cartão de crédito, cheque especial, etc., são as modalidades que vêm crescendo. Salvo engano, o financiamento de veículos também voltou a crescer nos últimos meses. Mas são... A interpretação que eu faço desse crescimento é crescimento de linhas fáceis de serem tomadas, né? Linhas que você consegue obter o empréstimo com muita facilidade. Tá? E é geralmente, nesse caso menos, porque essa dívida é uma dívida relativamente barata, né? Nosso ouvinte que não está nos vendo, aquela famosa entre aspas ali, porque mesmo assim isso é 3 vezes, 4 vezes mais caro do que você consegue numa aplicação financeira, né? Então, esse crescimento muito fruto de comodidade. Reflete, a meu ver, aí um leve puxão de orelha nosso para o ouvinte pesquisem antes de contratar. Mesmo o crédito consignado, né, se você dá iniciativa privada, as taxas vão subindo um pouco mais, porque esses 2% é na média, né? Aposentado é mais barato, servidor público também é mais barato, mas a iniciativa privada é um pouco mais caro. Você consegue, às vezes, achar um outro crédito ainda mais barato do que um consignado para iniciativa privada. Aqueles créditos com refinanciamento de veículo, refinanciamento de imóvel, né, que é onde você dá sua casa como garantia, que também é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Não é qualquer hora que você faz uma operação dessa. Mas comparar a taxa vai fazer muita diferença no final das contas.
Fred, agora... pensando nesse aposentado que recebe um salário mínimo, já tem esse comprometimento da renda para pagar o empréstimo, ou seja, vai receber menos ainda ali todo mês, e já é um período, né, em que a velhice traz outras despesas extras, plano de saúde, remédio. Eu fico imaginando, né, é realmente difícil você sobreviver dessa maneira, dá para ver ali uma luz no fim do túnel, porque aí a pessoa acaba que se enrola ainda mais e, além do consignado, pega outro empréstimo que não é consignado. E como é que a pessoa dá conta de pagar isso no final das contas?
Então, isso que você está falando é muito comum, Pedro, e é um belo alerta que você está fazendo para o nosso ouvinte. Quer dizer, dívida ou crédito consignado não é renda. Se você vai tomar um crédito consignado para pagar despesas do dia a dia, estamos levantando aqui uma bandeira vermelha para você. Cuidado, né? Alerta. Você provavelmente está com o seu orçamento desequilibrado. Você provavelmente está recorrendo a um crédito como uma tábua de salvação que provavelmente não vai resolver a sua vida. O que vai resolver a sua vida, esse crédito pode até ser aquele alívio, né? Quer dizer, uma solução muito de curto prazo, mas o que vai resolver a sua vida é voltar para a prancheta e refazer as suas contas, o seu orçamento, e fazer um planejamento onde as suas despesas caibam nas suas receitas. Tá? Então, o que o Pedro falou é bem verdade. Tem muita gente, cada vez mais pessoas, usando o crédito como se fosse renda, usando o crédito para sair... quer dizer, saldar despesas do dia a dia, né? E isso é preocupante. E como essa oferta é fácil, Pedro, você recebe às vezes até telefonemas dos bancos te oferecendo, né, com cadastros de aposentados, cadastro de servidor público por e-mail. Você recebe a oferta de crédito consignado hoje, se você entrar na internet, assim, né? A chuva delas, uhum, né? Então, é fácil, você rapidinho recebe a visita de alguém com um contrato, assina, né? E pronto, o dinheiro está na sua conta. Aí, outra coisa que é preciso dizer também, refinanciamento. Ah, sua dívida andou um ano, dois anos, bate alguém na sua porta e te oferece um refinanciamento, que é uma nova contratação de dívida, como se fosse um anexo ao contrato anterior, ou de um banco diferente, ou é um correspondente que são representantes de vendas de bancos e financeiras, que fala assim, olha, você já tem como tomar um pouco mais. Por quê? Porque você pagou durante dois anos, sua dívida diminuiu um pouco, uhum, né? E para manter aqueles R$350 que a gente falou no começo do programa, né, de parcela, já cabe um pouco mais de renda, de dívida, na sua bandeja. Seu prato, você comeu um pouquinho do prato, sobrou um pedaço, vem aquele garçom com, né, um pedacinho a mais de...
da picanha.
Bem
ali,
gordurosa. Né? E você tem um colesterol alto, né, Pedro? Então você tem que tomar cuidado com a gordura da picanha e tal. Mas aí o cara te oferece, fala, não, é muito bom, o dinheiro tá na sua conta amanhã, o senhor tá precisando fazer aquela viagem, a sua netinha, né, tá precisando do dinheiro, ela tá desempregada e lá vai você. Então, você tava ficando livre do problema, já estica mais, por mais dois, três ou quatro anos a sua dívida. Muitas vezes isso é feito sequer sem comparar taxas, uhum, né? Porque ao alongar prazos, o que esses correspondentes, pastinhas, ou que são os representantes dos bancos fazem, né? Conseguem às vezes até diminuir um pouquinho a parcela, aqueles 350, falar, ah, sua parcela vai cair 350 para 340, e você vai ganhar mais R$2.000 de empréstimo. Falou, é bom negócio, mas você não sabe que para isso você vai ficar pendurado na dívida por mais dois anos.
Aham, é verdade. Você falou aí também essa questão de família, né? Ah, a netinha está desempregada. Muitos idosos têm pegado esses empréstimos, Fred, justamente nem para eles, mas para ajudar entes queridos. O que pode ser um tiro no pé, mas como dizer não?
Dizer não é...
Falando mesmo, né? Não, com a boca cheia, não dá, não vou me endividar.
Eu não sou uma boa pessoa para você perguntar isso, Pedro. A minha esposa me deu um livro outro dia para eu ler, que chama-se... todo mundo rindo de mim com a disso, eu vou confessar isso no ar aqui.
Como aprendendo a dizer não?
Não. Esse problema é justamente porque eu não tenho esse problema. Eu falo não com facilidade. Ela me deu um livro que chama Comunicação Não Violenta, para que eu pudesse amenizar um pouco o meu tom. Mas essa coisa de dizer não é fundamental. Acho que a gente vem aqui toda quinta-feira, né? Toda semana, uhum, falar sobre finanças, e às vezes a gente acaba se perdendo um pouco em números e termos, né, que são complicados, e eu admito mais uma vez, é difícil, mas uma grande parte de um bom gerenciamento de finanças pessoais tem a ver com comportamento, uhum, né? Psicologia, aspectos comportamentais, e o dizer não a outros, netos, parentes, etc. Ou a si mesmo, no caso de compras por impulso, uhum, né? Ou, quer dizer, atos impensados, é fundamental, né, para que você consiga manter as rédeas, né, das suas finanças. Então, infelizmente, é muito avós, né? Eu tenho avó viva ainda, quer dizer, tenho filhos, minha mãe, obviamente, a avó deles, eu vejo a sensibilidade é muito grande, né? Uhum. A pedidos de, né, do netinho, ou da fulana, pô, coitada, tá desempregada e tal. Aquela necessidade de se sentir útil, né, de ajudar, de fazer parte. Mas o que eu acho que o conselho que eu deixaria para avós é talvez você esteja ajudando mais ao não fornecer um empréstimo do que emprestando o seu nome, né, para conseguir um crédito consignado e repassar isso para alguém da sua família. O quão mais cedo essa pessoa entender que é ela mesma que precisa organizar as suas finanças, né, colocar a casa em ordem sem necessariamente precisar de se recorrer de um... Como o Pedro falou, né, de alguém que já está na terceira idade, já está com conta de plano, né, plano de saúde alto, remédio, já está com limitações e tem ainda, sei lá, talvez menos tempo para usufruir daquele dinheirinho que tem, né, ao invés de se transformar num peso, né, para os seus avós. Eu acho que os netos dos nossos ouvintes deveriam pensar um pouco antes de fazer esse apelo.
É, bom senso, gente. A falta de educação financeira e de uma cultura previdenciária estimula o crescimento desses endividados, né, Fred? Porque a gente está aqui, vocês fizeram um trabalho sensacional, o próprio nome do blog tem a ver com isso, educando o seu bolso. É para levar informação, para levar educação financeira para as pessoas, mas o brasileiro ainda precisa aprender demais, não é?
Tem. A gente tem que aprender sempre, todo dia a gente aprende. Mas eu acho que o brasileiro está melhorando, as pessoas têm buscado mais informação, a informação está ficando disponível mais facilmente, o uso da internet facilita muito isso. Para quem é curioso, interessado e quer se informar minimamente antes de tomar uma decisão financeira, está cada vez mais fácil. Né? Como você falou, a gente lá tem conseguido desenvolver bom conteúdo, boas ferramentas, inclusive sobre esse assunto, né? Antes de tomar crédito, é possível pesquisar, né, taxas de vários bancos financeiros e até mesmo aquelas famosas fintechs, que são as empresas de tecnologia que oferecem crédito também, né, conseguindo, às vezes, crédito mais barato. E isso é muito importante, isso é fundamental, né, para que a gente consiga construir um futuro melhor. Né? Uhum. Depender de crédito, volto a dizer, não é bom. Né? Tem muita desvantagem em depender de crédito, de dívida, mesmo no crédito consignado, que é o melhorzinho, vamos chamar assim, deles.
Né? Ô Fred, agora o governo ele falou que vai pagar a primeira parcela do 13º salário, né? Antecipação para aposentados e pensionistas, o que deve injetar R$21 bilhões na economia em agosto. É bom, então, quem está endividado usar esse dinheiro para quitar as dívidas?
É bom, é sempre bom. Como eu falei aqui, né? Você vai receber essa grana, não estava contando com ela.
Mas lembrando que lá em dezembro, né, nas compras do Natal, vai ter menos, né? Vai ter só metade do seu 13º.
Yeah.
E tem que guardar para as despesas de janeiro, IPVA, IPTU.
Aí não vale falar que é imprevisto, né? É. Fala, pô, meu salário veio metade. Mas quando veio uma vez e meia... Você não se lembrou, né? Concordo, Pedro tem razão. Eu acho que para equalizar isso aí, você precisa saber que está ganhando a mais ou a menos. Pagar a dívida é sempre uma boa. Se ela estiver custando juros, então, melhor ainda. Por que a gente fala isso? Porque, como eu falei, a aplicação financeira hoje vai dar, sei lá, um quarto do que você paga numa taxa de consignado. Então, não vale, né, mesmo uma dívida barata, né, se você já tiver um consignado, como é o caso de milhões de brasileiros, e vai receber essa grana extra aí, vale a pena antecipar uma parte dessas parcelas. Ah, eu tenho direito? Tem direito. Você tem direito de antecipar a sua dívida. Ah, o banco pode cobrar tarifa por isso? Não pode cobrar tarifa por isso. Aquela tarifa de liquidação antecipada que existia até alguns anos atrás não pode ser cobrada mais. Né? Que mais? Se tem direito a desconto? Tem direito a desconto. Dentro das parcelas, né, estão previstos juros, né, e quando você reduz o saldo devedor, você tem que eliminar também juros. Então, é como se você estivesse repactuando, né, ou seja, refazendo todo o contrato. Saldo devedor menor, juros incidentes serão menores também e você vai ficar livre de vai diminuir um pouco o peso disso aí para você.
Bacana, Fred. Outras informações educando seu bolso.blog.br, que é o blog do economista Frederico Torres e seus parceiros. Tem o Everton Veloso, a galera do bem lá ajudando a gente a cuidar do nosso dinheiro. Fred, muito obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima semana.
Valeu, Pedro. Um abraço para você e para o nosso ouvinte.